O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez bom dia nesta sexta-feira. Com esse programa Palavra do Pastor, comigo, Dom Henrique, bispo da Diocese de Dourados. E nesta sexta-feira vamos tratar um pouquinho nesse programa sobre o seminário, sobre o imigrante que aconteceu no fim de sábado passado, ali no Ceia, conduzido pela Caritas, né, pelas irmãs também, das irmãs São José de Chambéry, que também contribuiu, também veio os assessor de Campo Grande, veio de São Paulo, né. Também quero saudar cada um de vocês, Rádio Ouvinte, também os membros e a Rádio Milícia Imaculada está sempre conosco, né. E para esse momento, para esse programa, está aqui conosco o coordenador da Caritas Diocesano, Odair Laércio, né, o diretor-presidente da Caritas da Diocese. Também está Edraldino Pereira Lúcio, secretário da Caritas da Diocese, né? Bom dia, Odair.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, ouvintes da Rádio Coração. É um prazer enorme estar aqui novamente falando com os ouvintes e passando um pouco sobre o seminário que aconteceu dia 28 de abril ali no Ceia.
Maravilha. Bom dia, Edraldino. Oh, nome difícil, hein?
Verdade, Henrique, é verdade. Eu falo que o nome é tão particular quanto ao dono, né? Mas o nosso bom dia aos ouvintes aí, é um prazer estar aqui com vocês para tentar explanar um pouco do que foi essa magnífica assembleia.
Beleza, então esse é o secretário da Caritas da Diocese, Edraldino, né? Muito bem, qual foi o objetivo desse seminário acontecido sábado passado na nossa diocese?
Na assembleia da Caritas Diocesana desse ano 2018, em fevereiro, surgiu esse tema. E é um tema bastante atuante, conforme a nossa realidade no Brasil hoje, dos refugiados, dos imigrantes.
Sim.
Imigrantes, né? Que daqui a pouco a gente explica um pouco qual que é a diferença disso aí. E então, na Assembleia veio aquele clamor da gente, nós fazer um pouco de estudo sobre esse tema, né? E contasse também com aquelas organizações que aqui em Dourados tem, que já trabalham e faz um trabalho nessa temática.
Isso.
Com esse pessoal.
Inclusive professores, etc, né?
Sim.
Estão presentes lá. O que vocês puderam olhar e perceber sobre a migração e os direitos humanos na fronteira?
Nós podemos perceber que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, ele é um estado de fronteiras, né? Pega aqui a fronteira Paraguai e depois Bolívia.
Isso.
E que temos muitos refugiados aqui, muitos imigrantes, principalmente do nosso povo paraguaio, né? É que muitos, nossa fronteira aqui, então é constituído com muito dos nossos irmãos paraguaios que estão aqui. A maioria trabalha em fazendas, na área rural. Muitos deles ainda não tem registro. O que a gente sabe é aqueles que estão registrados na Polícia Federal, que é o órgão competente que registra essas pessoas, né?
Certo.
Aqui no Brasil. Mas tem muitos bolivianos, muitos paraguaios aqui na fronteira. Eles são cidadãos comuns, somos irmãos também por parte de Deus. E estão aqui no Brasil, né, para em busca de melhores oportunidades que ajudem a viver a sua vida, né?
Muito bem, lembrando que a Diocese de Dourados também, né, está todo, tem mais de 200 quilômetros de fronteira, né, são em torno de 7 paróquias na fronteira, né. Tem a cidade de Dourados, que é uma cidade muito grande, que também é chamativa no sentido do porte da cidade, né, porque é a maior na região sul do estado, né, e está dentro, nós estamos como Diocese nessa cidade, né. Então tudo isso também contribui, facilita, chama atenção, acolhe, né? E junto com esses imigrantes paraguaios também, eu tive um encontro sábado passado pela manhã, né? Também, desculpa. Tem também haitianos, alguns venezuelanos, né? Então também são outras situações que os paraguaios já faz bastante tempo que estão aqui, já estão até já enraizados, por assim dizer, acostumados, né? Já se enculturou, na realidade, aqui da região de Dourados, da fronteira, né? Mas esse haitiano já é uma realidade um pouco mais complexa, né? Os venezuelanos também não tem, tipo, lá vou lá para o Brasil, lá tem outros paraguaios, conhecidos meus, é parente, alguma coisa, então já fica mais fácil para mim, né? Então os paraguaios estão mais enraizados aqui, né? Já se acostumou à realidade. É claro que nem você disse, tem novos chegando, etc. Começa a trabalhar às vezes pelas fazendas, trabalho mais distante, trabalho mais pesado às vezes, dependendo, né? Muito bem. Edraldino, o que você tem a dizer para nós um pouco sobre isso? Lá também foi tratada a questão, é uma coisa que eu acho muito interessante falar lá, né? Acho que você pode falar sobre isso, né? A questão da fronteira, né? A gente imagina a fronteira aquela linha, né? A linha divisória, né? Mas lá foi explicado que a fronteira não é só isso, né? Inclusive nós estamos dentro da faixa da fronteira, enquanto, além de diocese, como cidade de Dourados também, né?
Então, a questão do imigrante hoje, dos refugiados hoje, ela basicamente acompanha aí a evolução tecnológica. Então, uhum, hoje nós podemos dizer que o mundo hoje não tem mais fronteiras, né? Uhum. Com essa abertura da informação, da própria globalização, uhum, né? Então, assim, dentro da dinâmica do que foi presenciado na Assembleia, até pelos próprios depoimentos que foram colhidos lá, de alguns representantes desses refugiados, né? Principalmente os irmãos ali da Venezuela, do Guiné-Bissau, né? Uhum. Então, assim, o que a gente percebe, né, em todo esse contexto, são pessoas que estão em busca de uma qualidade de vida melhor. Uhum. Alguns relatos, né, nos sensibilizaram no requisito de que, nos seus países de origem, eles não tinham a maior dádiva que o homem precisa e que a mulher precisa ter, uhum, que é a esperança, né, de uma renovação, de uma vida melhor, sim, naquele país de origem, né? Uhum. Então não estão deixando a terra natal deles porque simplesmente querem riquezas, porque querem, uhum, uma condição só melhor, mas porque
acho
eles
nesse,
perderam
essa
esperança.
Acho nesse ponto aí, Edelardino, achei muito interessante ressaltar que ninguém sai da tua terra simplesmente porque queira sair.
Sim, sim. Esta é a maior realidade, talvez, hoje, né, da questão do refugiado imigrante.
Porque, na verdade, quem está bem na sua terra não quer sair.
Sim, sim.
Não quer sair. Porque ali é o seu ninho, o seu chão, a sua realidade, o seu conhecimento, a sua cultura, né?
Sim.
Porque você sair da sua terra, seu lugar, para ir para um lugar que você nem conhece, língua que você nem conhece, cultura que nem conhece, é um desafio muito grande.
Sim.
Às vezes nem ser aceito, né?
Sim, nós temos por experiência, se você sai da sua casa, vai fazer uma viagem, uhum, né, no outro, para onde você vai, se você chega a passar mal por algum, uhum, doença dentro do seu próprio país, você às vezes não se encontra na sua, sim, realidade, sim, de conforto,
sim,
né?
Exatamente.
Imagine isso para uma pessoa que está deixando seu país, deixando toda a sua estrutura, uhum, de vida, né?
E uma das coisas muito interessantes que me chama a atenção, às vezes vem as pessoas, né, os refugiados no caso, né, o Adair tem colocado anteriormente, né, eles vêm, às vezes você vê aquelas pessoas nas praças, etc, todas aquela roupa velha, meia suja, com fome, magro, às vezes no seu país era um médico, era um engenheiro, era um construtor, era um mestre de obra, né, pessoas que, tipo assim, que tinha condições, que tinha estudo, né? Uma pessoa que veio lá analfabeta da sua região e vem para cá, né? Então são tantas realidades que a gente às vezes desconhece, né?
Sim, então esta foi uma das realidades dos que nós convidamos para esse seminário, né? Uhum. Um é engenheiro elétrico, uhum, né? E a esposa dele é professora universitária.
Muitos são professores.
Né? A maioria. Uhum. Né? Então a gente percebe muito que realmente a situação dessas pessoas que vêm para cá para tratar de uma busca, de um novo, uhum, de uma nova conquista, tem a ver muito com essa questão de uma vida em esperança. Né? Uhum. Aquilo que foi perdido lá, conforme o senhor realmente, uhum, relatou lá. Ninguém deixa o seu país de origem simplesmente porque quer. Uhum. Né? Então tem todo um contexto histórico que vale a pena a gente realmente pesquisar e saber, se aprofundar melhor.
Muito bem. Odair, o que vocês puderam olhar e perceber sobre a migração e os direitos humanos na fronteira? Interessante a questão de direitos humanos aqui.
Só respondendo ainda a pergunta anterior, quando a gente pensa fronteira, a faixa de fronteira, ela se estende a 150 quilômetros de fronteira. Bem, bem, né? A gente imagina que fronteira chegou ali no Paraguai, um exemplo.
É divisa Paraguai e Brasil, né?
É uma rua que divide, né? Não, ela vai mais além, ela vai 150 quilômetros além daquela margem.
Dentro do Brasil
dentro do Paraguai. Brasil, dentro do Paraguai ou dentro da Bolívia, né? Então,
como qualquer país.
Assim como nós temos os nossos irmãos paraguaios aqui no Brasil, também temos os irmãos brasileiros do lado paraguaio. Né?
E não são poucos, né?
E não são poucos. E quando o senhor fala aí dos direitos humanos, né, essas pessoas que lá no seu país, elas perderam um pouco, perderam tudo, a sua dignidade de viver, a dignidade da vida humana, né? E os direitos humanos vêm auxiliar e ajudar essas pessoas, né? Quando elas procuram o seu refúgio, outras oportunidades em outros países, tipo o Brasil, os direitos humanos estão para auxiliar, para ajudar, né? Tendo em vista para essas pessoas não sofrer mais ainda do que já sofreram.
Muito bem. E essa realidade, como está a migração haitiana aqui na Diocese Dourados?
A imigração haitiana, desde 2010, ela vem aumentando. Né? Hoje, uma das cidades do Mato Grosso do Sul mais procurada é Dourados. Depois vem na outra diocese, que é Itaquiraí, e tem outras cidades do estado. Campo Grande também tem um grande número.
Três Lagoas,
que é um polo de trabalho, de industrial. Né? E aqui em Dourados, a nossa realidade, nós temos aí mais de 200 haitianos espalhados pela cidade. Um grande número ali na região do Isidro Pedroso, depois um grupo ali na região do Parque das Nações, Jockey Club, por ali. Certo. E outro grupo aqui na região do Jardim Flórida, com o Parque Alvorada, um grupo de mais ou menos, na cidade, de passa de 200 haitianos.
Muito bem. Então, vamos agora ouvir uma música, né, durante o programa, para depois nós dar sequência a essas questões. Nós estamos trabalhando aqui hoje sobre a questão refugiados e imigração.
De Malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. De Malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. Tentei sair de casa de uma vez, pra ver se eu tinha mesmo que ir embora. Deixei minha família e fui buscar em outras terras minha vez e minha hora. Aos poucos fui lembrando do passado e dos amigos por quem tinha mais carinho. Meu pai, que tanta vez preocupado, pedia pra eu ficar mais um pouquinho. De Malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. De Malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei. Mas foi preciso eu me jogar por este mundo, pra perceber o quanto é bom ter aconchego. Comida quente, roupa limpa e oração, e um coração de mãe batendo no meu peito. A nossa terra é tão repleta de imigrantes, e todos trazem o costume da partilha. E quando partem à procura de outras terras, é porque sonham ser arrimo de família. De Malicuia fui buscar felicidade, mas a saudade, só saudade eu encontrei.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, retornando ao programa. Odair, como anda a política migratória brasileira para refugiados, em especial olhando para o nosso estado, Mato Grosso do Sul?
Começa um grande clamor e olhares para essas pessoas que estão vindo para o nosso estado, né? Principalmente agora que com os refugiados da Venezuela, né? Todo dia nós estamos escutando aí nos meios de comunicação. Sim. Que está aumentando o número devido à crise política e econômica que acontece ali na Venezuela. Uhum. E nosso estado ainda, uma maneira muito devagar, caminhando muito devagar, começa a ter alguns grupos ajudando essas pessoas, né? Uhum. Por parte do governo há um incentivo, mas pouco, né? Uhum. Não assim diretamente ajudando 100%, mas uma pequena ajuda. Uhum. De repente só o deslocamento. Olha, vocês vão ficar aqui nesse estado agora. Daí para frente, outras pessoas, outros organismos vão tentar ajudar essas pessoas e depois, uhum, com políticas públicas que possam favorecer essas pessoas. Né?
Uhum. Como está o projeto de extensão de ações e facilitação de inserção social de haitianos em Dourados?
Essa questão da inserção deles aqui, muitos desses haitianos trabalham nos frigoríficos de Dourados, né? Uhum. Tem um grande número. E a maioria dessas pessoas são do sexo masculino, que vieram e deixaram suas famílias lá no Haiti. Uhum. E agora está vindo essa, depois de um ano, dois anos, estão vindo a família. Uhum. A mãe, Os filhos pequenos estão voltando, vindo conviver com o marido aqui, né? Uhum. E também agora tem um grande número de mulheres da faixa etária de 20 a 30 anos que também estão vindo, haitianas, uhum, que estão vindo para o Brasil, Mato Grosso do Sul, tentar a vida aqui, tentar, uhum, buscar essa oportunidade de uma vida melhor aqui.
É interessante ressaltar que lá no sábado eu não tinha essa ideia. Não sabia dessa constatação que o Haiti por si, toda a sua história sempre foi migrantes, né? Sempre é um país que, de fato, você pega o país Haiti, é muito pequenininho, é uma ilha, né? Não tem como, e além disso, acho que a própria região não tem muito o que produzir na área industrial, agrícola, né? Então, o país tem essa questão de imigrar para os Estados Unidos. Você vai, uma vez eu tive numa peregrinação em Paris, eu falei, meu Deus do céu, quantos haitianos aqui, né? Tive na Europa, né? Portugal, Espanha e França, né? E lá em Paris eu vi, né? Inclusive esqueci o nome da cidade agora, Versailles, né? Mas muitos, né? Vendendo as coisas na rua, falei, nossa. Daí, quando falou aquele sábado, eu fui entendi. Você vai nos Estados Unidos, você vai em Roma, você vê muitos deles, né? É interessante isso, a questão de é um país que a sua cultura é imigratória, né?
Sim.
Porque não tem como se estabelecer ali, não tem estrutura, né? Tanto que aconteceu o terremoto há pouco tempo, né? Até a gente imaginar que toda essa mobilização deles por aí afora, pelo mundo afora, é por causa do terremoto. Não é só pelo terremoto, não, né? É uma mais ou menos uma cultura, né? Diga.
Então, essa questão dos haitianos, né? Dentro até da própria dinâmica do que estamos falando, nós, uhum, a questão da imigração em si, a questão do atendimento ao refugiado, né? Até do ponto de vista sobre a questão dos direitos, né? E de, uhum, e humanos que é de todo cidadão, uhum, né? Eu acho que o nosso estado, infelizmente, como acredito vários estados da federação, não estavam preparados para receber não. essa gama de imigrantes e de refugiados, né? O que diga-se de passagem, tem uma pequena diferença, né? Todos, logicamente, precisam de um assessoramento, mas refugiado é uma situação, imigrante uma outra situação. Né?
Imigrante é aquele que toma a decisão de partir, né?
Isso.
Refugiado é aquele que, mesmo o imigrante não toma a decisão de partir porque não tem condições no seu país. O refugiado é aquele que é obrigado a partir com a situação de guerra, me fala, essas coisas.
Situações políticas, perseguições políticas,
bomba,
né?
Essas coisas todas, né?
Então,
independente do trabalho, se obriga a sair.
São situações que nós poderíamos falar como vulnerabilidade, isso. né? Uma pessoa que ficou vulnerável ao sistema, enfim, teve um problema a qual ele é obrigado a deixar a sua terra natal. Uhum. Então, assim, o Estado, os Estados da Federação, né? Com alguma exceção, uns mais, outros menos, não se prepararam, não estão preparados. Né? Até porque isso não era uma coisa corriqueira que já acontecia. Apesar da longa data, do longo tempo, ainda não, não foram preparados para receber todo esse contingente de pessoas. Né? E com todas essas vulnerabilidades a qual elas se apresentaram. Uhum. Né? Então, assim, de maneira simples, mas de maneira ainda muito modesta, né? Ou está se tentando se estruturar, está se tentando apresentar algumas respostas, né? Dentro do Estado tem o CERMA, né? Que é um órgão do Estado, né? Temos já existem alguns projetos das universidades federais, que eu acho que o Odair pode explanar melhor a respeito, né? Que é justamente o quê? Inserir essas pessoas no nosso cotidiano, né? E para esse começo dessa inserção é necessário o quê? A boa comunicação. Né? Então, o migrante ou o refugiado que vem com a língua nativa. Então, como se inserir dentro do nosso contexto? Né? Então, existem alguns projetos, através até das universidades, que já está levantando essa organização e fazendo isso já acontecer. Talvez o Odair possa explicar um pouco melhor a respeito.
Só lembrando que o Brasil é o terceiro país que os haitianos procuram. Depois, antes disso, tem Colômbia, tem Chile, outros países que falam o espanhol.
Isso.
Né? E os venezuelanos também, o Brasil acaba sendo o terceiro país. Né? Os haitianos têm entrado muito aqui pela fronteira Bolívia e Mato Grosso do Sul. Né? E muitos têm entrado pelo Acre, lá no norte do país, né? E depois vem imigrando para a região sul, né? E, enfim, estão aqui. Nós ficamos surpresos com as entidades que já fazem um trabalho com os refugiados e com os imigrantes aqui. Por exemplo, a UFGD, ela tem um curso gratuito de português para imigrantes, que acontece ali no Isidro Pedroso, né? E aqui na Igreja Bom Jesus, né? Então, a universidade disponibilizou professores para esse projeto, para estar ensinando a língua portuguesa para os haitianos, que os haitianos, a língua lá é o francês.
Sim, sim.
Né? Inclusive no panfletinho nós fizemos até em português e em francês. Para eles
observando lá.
Para eles entenderem aonde que é o endereço, tudo certinho. Né? Então já acontece alguns projetos que dão uma ajuda para essas pessoas. Né?
Maravilha.
Porque, Dom Henrique, a dificuldade, eu já conversei com alguns haitianos na cidade, a maior dificuldade que eles falam é em relação à língua, né? Eles
Sim,
não conseguem...
O francês é uma língua não muito familiar, né? O espanhol ainda melhor. Agora o português já tem a questão de que é uma língua complicada. É fácil para nós, modo de dizer, né? Que nem nós mesmo falamos português direito. Se atrapalha tudo, fala errada, né? Porque o português não é fácil, é uma língua complexa, né? Muitos significados, muitos tipos de expressões, questão cultural, etc. Então isso dificulta para o estrangeiro, né? Diferente do inglês, que é uma língua mais pura, é aquilo e pronto, né? Ou o francês, etc. Ou o próprio espanhol, que é a segunda língua mundial, né? Então, de fato, o português para os estrangeiros é bastante delicado mesmo. Né? E essa ajuda que está dando gratuito, esse curso gratuito, realmente é uma ajuda muito grande para eles.
Vem a somar.
Sim.
Com essa oportunidade que eles estão tendo, né?
Uhum.
É, também tem a cátedra, né, e que é da UFGD. A cátedra é um organismo dentro da UFGD que trabalha na parte jurídica.
Sim.
É, que é na solicitação de documentos, que vai auxiliar nessa solicitação de documentos.
Certo.
É, não é muito fácil tirar os documentos, mas também não é muito difícil, né? Então, a cátedra...
É um caminho viável, né?
É um caminho viável que vai auxiliar essas pessoas que precisam desse tipo de serviço.
Sim.
Então, dentro daquilo que nós falávamos sobre essa questão da organização, de como está se organizando essa questão, como prover melhor, né, esse direito a essa pessoa. Então, isso já faz parte um pouco dessa estruturação que vai se fazendo, vai se construindo.
Sim, sim, sim.
Né? Então, a questão...
Essa preparação que você mencionou anteriormente, que o Estado brasileiro não está preparado para receber tantos migrantes de uma vez só, seja ele venezuelano, seja ele haitiano, né? E isso que o Daíro acabou de colocar ali, né? Então, isso vai ajudando o país a se estruturar para acolher imigrantes, refugiados, né?
Isso, porque nós precisamos o quê? Nós precisamos daquela resposta imediata, né? Aquilo que o Estado não se preparou, que a sociedade em si também não se preparou.
Sim,
então
sim,
é uma resposta pequena, mas uma resposta que vai ajudando nessa questão da estruturação aí no futuro melhor aí.
Beleza. E aí também a gente pode colocar a igreja também, que às vezes não está preparada também para receber, que às vezes não é só dar um prato de comida que bate na porta da casa da gente, né? Mas é saber onde está, onde mora, o que está fazendo, onde veio, para onde vai, né? Encaminhar essas situações, né, para esses órgãos competentes, né? Então tudo isso acho que vale a pena a gente refletir nessa questão do nosso encontro de hoje aqui na Palavra do Pastor, né? Muito bem, como vocês avaliam esse seminário que aconteceu sábado passado, inclusive no Ceia, né, para a nossa diocese na questão migratória, né?
O seminário, ele foi essa proposta quando surgiu lá, e diante da nossa realidade, refugiados, migrantes e imigrantes, é um tema atuante, né, atual. Então, eu falei, ainda comentei com as pessoas que estavam lá. Muita formação e informação, muitas coisas que nós não tínhamos nem ideia de que estava, que está acontecendo, né? E que está aí na nossa realidade. E o seminário, ele veio nos mostrar a realidade do refugiado, do migrante, as leis, né? Como que está acontecendo, o que está acontecendo, principalmente hoje na nossa, no nosso estado, na nossa cidade, Dourados,
certo,
né? Ao nosso lado, como que essas pessoas estão chegando, quem são elas, aonde estão trabalhando, qual o seu campo de trabalho. Eu fiquei surpreso que tem, igual o senhor disse anteriormente, que tem pessoas que são formados, são doutores, são professores, são profissionais que exerciam uma atividade no seu país e que hoje estão aí em busca de uma oportunidade, de um trabalho que dê uma renda para ele tirar o seu sustento. Né? E que nós precisamos também, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, ajudar esses irmãos que precisam desse auxílio. Como? Ainda não sabemos, né? Não há uma receita mágica de chegar e falar, olha, vamos fazer isso ou aquilo.
Que vai dar certo.
Que, né, vai dar certo. Né? Temos que ser iluminados pela palavra de Deus para que algo aconteça, né? Mas também não podemos ficar de braço cruzado por muito tempo, não, que é uma realidade que está.
Eu acho que é uma coisa interessante também, né? Acho que muito bonito da parte de vocês da Caritas, né? E quando falo da Caritas, da diocese também, né? Que vocês são dioceses dourados. Essa preocupação que vocês estão levantando, tendo, fazendo levantamentos, trouxe esse seminário para a diocese, seminário diocesano. Também as irmãs São José de Chamberri, né? Também com essa preocupação de forma provincial, né? Não só elas aqui, mas a província também, né? E a Caritas Nacional, inclusive lá no, na Assembleia dos Bispos, teve esse olhar, esse toque também para a realidade dos, dos imigrantes, refugiados e migrantes, né? Especialmente mais refugiados e imigrantes, né? Porque é uma coisa mais crítica, né?
Sim.
Então isso é muito importante para abrir os nossos olhos também, enquanto igreja, enquanto sociedade da Diocese Dourados, e também começar a ver o que eu posso fazer, no que eu posso ajudar, né? Quais pessoas, órgãos eu posso somar para estar ajudando nesse processo de acolher esses imigrantes e refugiados e encaminhar para uma vida mais digna, né? Então, acho que é muito, muito bom isso, muito importante, estão de parabéns, né?
Nós que agradecemos e, na verdade, nós acabamos até tendo mais informação do que aquilo que a gente esperava, né? E foi uma experiência muito boa, né?
Muito bem, então quero aqui agradecer o Odair, que é o presidente da Caritas Diocesana de Dourados, né? E Edraldino, que é o secretário da Caritas Diocesana. Muito obrigado pela participação, né? Pela presença, pela explanação, pelas explicações. Com certeza, né, você que está aí nos ouvindo nesse momento, nesse programa Palavra do Pastor, deve clarear muitas coisas na sua ideia, na sua cabeça, no seu coração, né? E que você também possa ter um olhar também mais caridoso e também mais prestativo para os nossos refugiados e imigrantes, né, que estão chegando no nosso país e vários lados do mundo, especialmente do lado da Venezuela, toda a crise que está acontecendo na política, enfim, de forma geral. Também os haitianos, que já há um bom tempo estão vindo para o Brasil, né? E os nossos irmãos paraguaios, que nem eu já disse no início, alguns já estão mais estabelecidos aqui, outros ainda refugiando ainda, né? Ou imigrando, né? Porque essa é a realidade hoje de mundo. É a realidade hoje de mundo. Interessante isso, né? O mundo hoje, se você pegar o mundo hoje, ele está se mexendo, né? Teve um tempo que cada um ficou construindo seu país, etc. Tava de uns 10, 15 anos para cá, começou a se mexer. E 2016, 2017 foi muito forte. Né? 2016, 2017, por causa de toda aquela questão lá na África, lá, por causa daquelas guerras, etc. Né? Aqueles grupos terroristas. Então é uma coisa muito interessante, e o Brasil também tem a sua parcela de contribuição nesse contexto, né? Acho que temos que pensar nisso, né? Quero trazer também hoje nesse programa que essa semana é a Semana do Trabalhador, que 1º de maio nós celebramos o Dia do Trabalho, né? O Dia do Trabalhador, e essa mensagem da CNBB aos trabalhadores e trabalhadoras, né? De todo o Brasil. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Carta de Tiago 5:4. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, fiel à sua missão profética, iluminada pela Palavra de Deus e pela doutrina social da Igreja, saúda os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil que celebram o seu dia nesse 1º de maio. Convencida de que o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência do ser humano sobre a Terra, né, o documento pontifício Labores et Sercens, número 4, a Igreja coloca-se ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras em sua luta por justiça e dignidade, sobretudo nesse momento de prolongada crise vivida pelo nosso país, em nosso país. O trabalho não é mercadoria, mas um modo de expressão direta da pessoa humana. É documento pontifício Mater et Magistra, número 18, que por meio dele deve procurar o pão cotidiano e contribuir para o progresso cotidiano das ciências e da técnica, e sobretudo para a incessante elevação cultural e moral da sociedade, na qual vive em comunidade com os próprios irmãos e irmãs. Além disso, recorda-nos o Papa Francisco, o trabalho humano é participação na criação que continua todos os dias, inclusive graças às mãos, à mente e ao coração dos trabalhadores. Na Terra, há poucas alegrias maiores do que as que sentimos ao trabalhar, assim como há poucas dores maiores do que as do trabalho, quando ele explora, esmaga, humilha e mata. É, enquanto o Papa com os trabalhadores em Gênova, em 2017. Com tão grande dignidade, o trabalho humano não pode ser governado por uma economia voltada exclusivamente para o lucro, sacrificando a vida e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Ao Estado compete cuidar para que as relações de trabalho se deem na justiça e na equidade. A solução para a crise que abate o país não pode provocar a perda dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Nos projetos políticos e reformas, o bem comum, especialmente dos mais pobres, e a soberania nacional devem estar acima dos interesses particulares, políticos ou econômicos. Conforme temos insistido em nossos pronunciamentos, solidários com os movimentos sociais, especialmente com as organizações de trabalhadores e trabalhadoras que sofrem com as injustiças, com o desemprego e com as precárias condições de trabalho, reafirmamos seu papel indispensável para o avanço da democracia, apoiamos sua justa reivindicação e os incentivamos a contribuir em clima de diálogo amplo e manifestações pacíficas para a edificação da justiça, da fraternidade e da paz no mundo do trabalho, sendo sal da terra e luz do mundo, segundo a palavra de Jesus. No 1º de maio, mais uma vez, conclamamos os católicos e todas as pessoas de boa vontade a vencer a tentação da indiferença e da omissão, colocando-se decididamente ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, assumindo a defesa de seus direitos e de suas justas reivindicações. O Senhor nosso Deus, que ama a justiça e o direito, Salmo 32:5, nos conceda a graça de construirmos juntos um país verdadeiramente justo e democrático. São José Operário, cuja memória celebra-se no dia 1º de maio, nos acompanhe com seu exemplo e intercessão. Brasília, Distrito Federal, 30 de abril de 2018. Enviado por Cardeal Sérgio da Rocha, presidente da CNBB. Caros irmãos e irmãs, está aí a mensagem bonita enviada pela CNBB a todos os trabalhadores do nosso Brasil, a cada um de nós, que nos motive, nos incentive a caminhar, né, nessa missão tão bonita, né, da dignidade do trabalho. Quero trazer também nesse fim de semana alguns trabalhos da agenda, né? Teremos a formação do SAVE sábado e domingo. Teremos também a reunião da Forania de Ponta Porã, lá nas paróquias da fronteira, né? Temos formação de ministros atuantes na Forania Leste, aqui em Dourados. Também no domingo eu tenho missa às 14h30, que vai acontecer nesse domingo, a segunda Romaria do Terço dos Homens, ali no Santuário Diocesano, na Vila São Pedro. Então, durante todo dia estarão lá reunidos, né? E às 14h30 tem um missa de encerramento com eles, né? Lembrando que essa Romaria é um trabalho muito bonito, que o Padre Rubens, o reitor do santuário, tem trabalhado em cima disso, tem dado muito certo, né? No outro domingo anterior, sem ser o domingo passado agora, né, teve a Romaria dos campistas, né, que é mais de 1.200 campistas ali no santuário. Foi um dia muito gostoso, muito bonito, né, com casais, jovens, crianças, adolescentes, né, os avós. Então é um trabalho assim, até para valorizar o santuário diocesano e também essa união espiritual diocesana, né, essa questão de um conhecer o outro, né, onde, qual é a tua paróquia, qual é a minha paróquia, etc. Então isso é uma valorização da importância de ser diocese de Dourados também, né? Então, parabéns, Padre Rubens, por esse trabalho muito bonito, né? Que Deus te abençoe. E todas as organizações, né? As equipes, no caso foi dos acampamentos, agora do Terço dos Homens, né? Que estão aí nas paróquias e graças a Deus trabalham bastante. E também de todos aqueles que trabalham esse dia, ajuda, contribui, né? Então está aí, né? Mais um encerrando nosso programa, a palavra do pastor. Mais uma vez, obrigado, Odair. Né, obrigado ao secretário diocesano da Caritas, né? E também obrigado a você, Rádio Ouvinte, obrigado à Rádio Coração, Rádio Bíblia Imaculada, por mais um programa para lá do pastor. Que o Sagrado Coração de Jesus abençoe cada um de nós, Deus abençoe, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí mais um programa da Rádio Coração especialmente para você.